Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need to...
Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Elissandra Batista e hoje, excepcionalmente, apresento o programa Escurinho do Cinema. Hoje, recebendo jornalista, escritor e cineasta paraense Ismael Machado, que, entre tantos projetos, está lançando agora o documentário Soldados do Araguaia, um recorte sobre a ditadura aqui no Pará, e também está gravando a série de documentários Os Cientistas que Ninguém Quis Ouvir. Ismael, bem-vindo. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço o convite. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que entrevista aqui. É sempre um prazer imenso.
Como foi essa transição do jornalista, escritor e agora cineasta?
É, as três coisas estão caminhando juntas, né? De uma certa forma. A gente está, por exemplo, em relação ao jornalismo, de vez em quando ainda faço umas materinhas meio frila, mas mais por prazer do que por necessidade, né?
Saudade, né?
É, porque às vezes você tem vontade de escrever alguma coisa sobre algo, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. É, ano passado, a gente estava acompanhando a expedição do Cine Amazônia, que é em Rondônia, que é uma expressão que fica exibindo filmes e espetáculos circenses e música na fronteira Brasil-Bolívia, com uma produtora lá de Rondônia, que já faz isso já desde 2008. E por estar numa região de fronteira, tinha muitas histórias interessantes, a gente acabou fazendo junto com meu filho, Lui, que também é jornalista, a gente acabou fazendo uma série de reportagens para o Brasil de fato. Então assim, para caros amigos e tal, então você aproveita e faz isso. É, em relação ao audiovisual, essa é uma coisa que começou mais ou menos em 2014, até por um convite do Fernando Seguitovic. Uma vez ele chegou com uma ideia de que eu escrevesse um roteiro pra ele. Eu nunca tinha escrito um roteiro, mas eu gostei da experiência. Então, a partir daí, a gente comecei a me interessar por isso. E dado o fato de que a gente concomitantemente estava vivendo aquela situação da greve do Diário do Pará, então a coisa ficou meio complicada também ali, então eu achei que poderia ser um momento interessante de mudança de rota, né? E aí coincidiu com o contato feito por uma produtora do Rio, que é a Giros, me convidando para que eu pudesse fazer uma espécie de consultoria de temas amazônicos para uma série de ficção que eles estavam escrevendo, né, que era Jungle Pilot. No semestre do ano que vem vai começar a ser rodado. E aí foi que eu me empolguei mais ainda com a coisa. Então, de lá pra cá, isso foi 2014, 2015 a gente mudou pro Rio, eu e Michele Maia, minha companheira e produtora. Então a gente mudou pro Rio e passou a viver basicamente, exclusivamente disso. Então, a gente está muito feliz, por exemplo, agora, nesses últimos dias, teve a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e tem o nosso primeiro longa documentário que está sendo muito bem recebido, que é o Soldados do Araguaia. Foi um longa feito com a Giros, pro Cine Brasil TV, mas assim, a primeira exibição dele foi em cinema. Essa Mostra Internacional de São Paulo foi um filme convidado, que é baseado numa série de reportagens que eu tinha feito pro Diário do Pará, que foi, inclusive, finalista do Prêmio S. Então, assim, o roteiro é meu e do Belisário, e a direção é dele, uma co-direção minha e com produção da Michele, produção executiva da Michele. Então a gente tá muito feliz porque assim, a repercussão, acabei de receber uma matéria do Nexo falando sobre o filme, né? É, e a gente tá filmando aqui em Belém agora o Cientistas que Ninguém Quis Ouvir, que é uma série pra TV, que é Prodav 8, né? Que é TVs públicas da Castânia Filmes, que é uma produtora lá do Amapá, no qual eu e a Michele, nós fazemos parte da equipe deles, né? Eu como roteirista, ela como produtora. Então assim, tá é uma série de 13 episódios que aborda a questão de pesquisadores, né? Que em determinado momento lançaram uma ideia, e essa ideia foi meio que rejeitada, meio combatida e tal, e depois se provou que estava certo. E a gente tem um personagem que é daqui do UFPA, que é o professor Hervé Roger, né, que é a questão do açaí, do branqueamento do açaí, da relação com a doença de Chagas, e depois com todo esse processo que fez com que o açaí tivesse um padrão que fosse para exportação. Então, ele está aqui na UFPA, então estamos fazendo algumas das filmagens com ele em sala de aula.
Luz, câmera, ação, gravando...
Nos bastidores.
O Nos Bastidores de hoje é sobre Michael Moore. Nascido na cidade de Flint, no estado de Michigan, o documentarista e escritor americano ficou conhecido pela postura crítica em relação à sociedade americana. A violência armada, as grandes corporações e a hipocrisia da política norte-americana são alguns alvos das obras do cineasta. Com 18 anos, Michael foi nomeado diretor de escola, sendo um dos funcionários públicos mais jovens dos Estados Unidos. Aos 22 anos, fundou o The Flint Voice, um dos jornais independentes mais respeitados estados do país e nos anos 80 criou a premiada série de televisão Divination. Mas foi em 1989 que Michael Moore fez história ao dirigir o filme Roger e Eu, que narra uma aventura pessoal para entrar em contato com o presidente da General Motors, Roger Smith. O objetivo da empreitada era discutir a onda de desemprego que afetou a cidade de Flint depois do fechamento das fábricas da GM no local. Em Roger e Eu já são evidentes algumas das características que definiriam seu modo de filmar, aliando angústias sociais e o humor corrosivo, uma abordagem particular que atraiu fãs, mas também inimigos. Na filmografia de Michael Moore também são destaque Fahrenheit 11 de setembro de 2004, onde critica a atuação do governo George W. Bush nos atentados de 2011. Por esse filme, recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Já em Tiros em Columbine, em 2002, o cineasta faz uma dura crítica à obsessão por armas da sociedade norte-americana, relacionando com o massacre da escola de Columbine. Com este filme, o diretor ganhou o prêmio de melhor documentário no Oscar de 2003.
Escurinho do cinema.
Hoje temos a honra de receber aqui o jornalista e escritor Ismael Machado. Quando a gente ouve esse nome, cientistas que ninguém quis ouvir, aí a gente pensa logo que num resgate de cientistas que já morreram, né? Um resgate histórico. E é só totalmente diferente,
não,
né?
Essa é atual.
São assuntos,
né?
Atuais.
Assim, é bem. Assim, foi uma ideia, a ideia original é de um produtor, que é o Gavi Andrews. É um brasileiro canadense, digamos assim. Ele teve essa ideia e nós escrevemos juntos o projeto. E eu escrevi o roteiro dos 3 episódios. É uma coisa mais atual, porque a gente está falando do pessoal que está fazendo pesquisa agora. Vou te dar um exemplo. Assim, uma das nossas personagens é a Adriana Mello, lá na Paraíba, que foi a primeira pesquisadora a relacionar a Zika com a microcefalia. Quando ela começou a constatar isso, ela foi muito combatida pela própria categoria, né? Porque dizia até que ela não era da área. Então, assim, a série fala disso, né? Então, hoje, o Ministério da Saúde admite que a Zika tem relação com a microcefalia, ou seja, a microcefalia tem relação com a Zika. Então, a gente está, entre os temas dessa série, a gente está falando sobre arqueologia, com a Nied Guidon, a gente está saindo daqui, vai dia 3 para o Piauí, que é a Nied Guidon com aquela, na Serra da Capivara, tem aquela coisa da arqueologia, todas aquelas escavações arqueológicas, aquelas pinturas rupestres, ela conseguiu provar que os homens, a humanidade, os humanos mais antigos na América são aqui, né, e não na América do Norte, como se pensava a teoria de Clovis, que é uma teoria que se diz que os primeiros seres humanos naquela época pré-histórica tinham vindo pelo Estreito de Bering, na América do Norte. Os americanos não aceitam muito essa teoria, mas a Europa aceita, então é um embate ideológico, inclusive, né? A gente vai falar sobre maconha medicinal, cotas raciais, tem um episódio muito bonito também, sobre medicina indígena, assim, tem uma série de assuntos, são 13 episódios, até ufologia a gente vai fazer. Então, assim, tá bem legal, a gente começou em São Paulo, foi depois pra Macapá, Manaus, Belém, vamos pro Piauí, depois Rio, depois a gente volta pra cá, porque vai ter um evento de ufologia em Colares, a gente vai pra lá, e aí depois tem o Nordeste e Brasília, e depois termina em São Paulo. Então, assim, até o dia 23 de dezembro a gente tá nessa série.
Gravando.
Então, ela talvez seja pro segundo semestre do ano que vem. Então, assim, a gente tá meio que colocando projetos atrás de outros, né? Tem em março, a gente começa a filmar Mulheres Marcadas, que é uma outra série documental com a Giros, que é sobre mulheres do Brasil inteiro que já nasceram sob o signo da ameaça, sejam crianças, sejam meninas que moram em zonas de perigo, de morro, de tráfico, a militantes dos direitos humanos na Amazônia. Enfim, existe uma espada sobre as mulheres, né? Então, a gente, que inicialmente era a partir de uma série de reportagem, mas ela ganhou um outro escopo, ela ganhou uma outra cara, né? E ela se ampliou, era uma coisa mais amazônica e mais sobre a questão da conflitos agrários. Agora ela não é mais sobre isso apenas, ela é sobre a questão da violência das mulheres, sobre as mulheres em todos os aspectos, todos os quadrantes. Tem uma série também de 5 episódios, que é Cine Brasil TV. Então, assim, tem em maio tem um com a TV Norte, que é com o canal Futura, o Ubuntu, a partir de Quilombola, que é sobre arranjos produtivos de comunidades quilombolas.
São temas relevantes para a sociedade, né? Que a gente está precisando discutir, principalmente aqui no, na nossa região, né, Ismael?
A gente tem uma coisa que é bem legal, que é essa questão da regionalização das produções, né? Então, assim, se tu pegas agora, eu acho que tem uma coisa que é muito bonita. A gente tem aqui em Belém o Fernando Seguitovi, que está produzindo bastante. Tu tens, acabou de ser filmado um longa aqui do Ilahá, a Jorani está produzindo, enfim, a TV Norte. Aí tu vai para Rondônia, a gente vai ter o primeiro longa de ficção de Rondônia, que é o Perdidos, que é o roteiro é meu, e a gente vai começar a pré-produção dele já no início do ano que vem, talvez. Então, assim, aí Macapá tem a Castanha e a Mora, que são essas duas coprodutoras que estão nesse dos Sentidos que Ninguém Quis Ouvir, que se uniram para fazer essa coprodução. No Amazonas vai ter...
Está fervendo, né, a produção audiovisual aqui na região.
É bem legal. No Brasil inteiro, né, assim, então... Por conta dessa questão do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem essa ala conservadora, direitista, que a gente está vivendo um período muito esquisito, que contesta, mas esquece que o setor cultural e de entretenimento no mundo inteiro tem sido o maior... fonte de emprego, de renda, de tudo, tem sido isso, né? Aquele sojeiro, o Blairo Maggi diz que a agroindústria tem carregado o Brasil nas costas. Isso não é verdade. Quem tem carregado muito o Brasil nas costas é o setor cultural, o setor do audiovisual, que nos últimos 2 anos gerou mais emprego e renda do que o setor automotivo e a indústria têxtil, por conta dessas diversas camadas, né? Digamos, se a gente for falar assim, de produções no Brasil inteiro. Então tem que se começar a ver que cultura, entretenimento, que arte, que elas não são só diletantismos, elas são gerações de emprego e renda, né? E a outra perna do que tu falaste no início é do escritor, a gente tá agora, né? Com uma imenso peso, né? Mas assim, a gente tem agora, até entre novembro e dezembro, o lançamento do livro Paulo Fontelli Sem Ponto Final, que é a biografia do Paulo Fontelli, o deputado.
O pai.
O pai, e agora a gente tá com essa perda do Paulinho, que foi absurda, que a gente está ainda sem entender direito, né? Né, o que aconteceu, mas a gente sabe que a gente quer um projeto que ele estava acalentando com muito carinho, né, e o livro está pronto. Então faltava, estava só no dia que ele morreu, foi o dia em que eu tinha que dar o último, bater o martelo da revisão final que tinha vindo. Então foi um negócio que foi muito esquisito, né, tá muito complicado ainda de se entender isso, né, mas a gente tem que fazer também. Então, assim, tem um livro do Paulo Fonteles até o final do ano que vai ser lançado. Já tem um convite para vir um evento aqui em dezembro, aqui na UFPA. Inclusive, talvez já também fazer um lançamento aqui. Eu estava conversando com a Angelina, viúva do Paulo, até já a possibilidade de a gente fazer alguma outra coisa sobre o Paulinho, né? Porque também vai ter um documentário, o Eric Rocha, filho do Glauber Rocha, ele está com uma intenção de fazer um documentário sobre o pai, né? Já estava conversando isso com o Paulinho há muito tempo, e dele fazer um documentário sobre o Paulo Fonteles, e agora talvez até ele redirecione para unir
para mostrar um pouco da história coisas, do, né, filho, dos dois, também, né?
Que eu acharia extremamente merecido. Enfim, é isso.
Então, assim, muito trabalho, né? Como é que dá isso, conta de, né, tudo isso?
Pois é, mas tá tão legal, né? Porque, assim, é a questão de você ter liberdade, a liberdade responsável. Assim. Então, ao mesmo tempo, você não tem patrão específico.
Um chefe, né?
Mas
cobrando.
Você tem que dar conta de várias coisas. E isso tem sido muito estimulante, tem sido uma nova etapa que, pra mim, tá sendo muito profícua, né? Muito criativa, tá sendo estimulante, né? Então, a gente mudou pro Rio justamente pra que ficasse mais próximo dessas produções, dessa possibilidade de ter portas abertas. Mas sempre assim, com a questão do olho na Amazônia, porque aqui tem as histórias. Então a gente tá com uma casa aqui em Belém e uma casa no Rio. Então a gente fica, né, tempo lá, tempo aqui, tempo lá e tempo aqui. Então tem dois gatos lá no Rio e tem dois gatos aqui em Belém. A gente tá numa loucura, porque tem...
Quem dá conta dos quatro gatos.
Dos quatro gatos, né? Tem as duas gatinhas lá no Rio e tem os dois gatinhos aqui.
Trailer. Oi, meu nome é Márcio Cruz, eu sou aluno do curso de cinema da UFPA e quero indicar o filme Cry Baby, de 90, do John Waters. É um filme que fala sobre jovens, adolescentes, motocicletas e muito rock and roll. Vejam, assistam, que é muito legal. Valeu.
Escurinho do cinema.
Programa Escurinho do Cinema, hoje recebendo jornalista, escritor e cineasta paraense Ismael Machado. O que, que mais te instiga nesse mundo audiovisual? Você já veste do jornalismo, né? Da literatura?
Olha, meu sonho de criança não era ser jornalista, não era ser... Tem toda, depois daquela fase de ser jogador de futebol, né? Quase todo moleque tem. Mas eu queria ser escritor. Por que ser escritor? Porque eu gosto dessa coisa de contar história. A diferença é que, em muitas vezes, você escreve roteiros de ficção e aí você tem que criar histórias, mas essas histórias que você cria, elas estão amparadas numa realidade que você viu e viveu. E essas séries documentais, algumas delas têm uma origem em algo jornalístico que foi feito ou tem uma pegada, às vezes, de investigação, ou de investigação, entre aspas, né? Mas
de pesquisa.
De pesquisa,
né?
que acaba juntando as duas coisas. Então, assim, eu não sinto. Não vejo tanta diferença, porque, assim.
É só a linguagem.
É só a linguagem, mesmo, né? Exato. E aí, enquanto tiver essa possibilidade de contar histórias, por exemplo, esse mergulho no livro do Paulo Fonteles, saí felicíssimo do livro. Assim, um livro que me deu muito prazer em escrever. E já estou fazendo as pesquisas, dessa vez junto com meu filho, do livro sobre o Nelton Miranda, que é um ex-deputado também. Daqui, que aí a família também já me comentou, virando assim uma espécie de biógrafo da esquerda.
Assim. Uma zônida.
Que é um legal, que é uma coisa bacana também, né? Essa coisa de escrever livros, eu gosto muito disso. As coisas não são apartadas, né?
Tá tudo contar misturado.
Histórias, né? Contar histórias, assim, você pode contar história num jornal, mas você pode contar essa história num documentário, e são linguagens diferentes, mas no fundo elas acabam sendo o mesmo caminho, que é contar uma história, né?
Não optaste por essa questão do documental?
A gente tem uma coisa que é meio pragmática, né? Então, assim, por exemplo, vai ter um longa de ficção lá em Rondônia, que é um roteiro meu que foi aprovado, lindo, tem um doc de longa doc, documentário, perfeito. Então, assim, é o que ia aparecer, tá entendendo?
Entendi.
Essa coisa meio... Não tem muita escolha.
Não tem
a gente
muita
vai,
escolha,
a gente,
né?
Vai tentando por todos os lados. Por todos os lados dentro do cenário.
O importante é contar a história.
Exato. Então, eu participei do primeiro grupo de núcleo criativo, né? Que foi aqui do Norte, né, da TV Norte e tal, na Amazônia. Depois eu participei de um outro com a Gilos, que é um produtor do Rio. E vou participar de um daqui de Belém, que é da Mecarum. Então, são experiências, assim, são escrever. E aí, pra mim, é indiferente se isso é documental ou se vai ser ficção. O importante é fazer, conseguir levar adiante, porque aí você traz o dinheiro do leite, da ração dos gatos. Não vai, não modifica
e
muito.
E é um desafio muito grande, essa questão dos editais, né? Pra área.
Eu tava conversando com o Célio Cavalcante, que é o diretor do Cientistas Que Ninguém Quis Ouvir. Vai ter, por exemplo, abriu o edital de Macapá. Ele tava remostrando o projeto dele, que é um longa de ficção, bem legal, bem interessante. E ele tava falando sobre a perspectiva que tem lá em Macapá para eles, né, de pessoal começar, tem uns 3 ou 4 que estão tentando fazer, tem um outro pessoal que tá chegando, então assim, de uma série de dificuldades que se tem, mas ao mesmo tempo que é estimulante, imagina, se ele for aprovado, eu acredito que ele vai ser, ele vai fazer o primeiro longa de ficção de Macapá. Isso é muito bacana quando tu começas a pensar nisso, né, quando pensa, olha, Rondônia fazendo longa de ficção, Macapá fazendo longa de ficção, quando tu começas a pensar nisso, né, é bem estimulante, assim, quando a gente sabe que essa produção, durante muito tempo, ela teve concentrada em cidades maiores, São Paulo, Rio, alguma coisa de Brasília, tem um polo muito forte lá do Nordeste, né, principalmente Pernambuco, mas saber que outras cidades que não tinha, né? Ano passado, na abertura do Cine Amazônia, foi exibido o Rondon, o filme biográfico sobre o Marechal Rondon, que era com Marcos Winter, como estava no elenco, e há muito tempo que Mato Grosso não produzia um... Nem sei se já tinha produzido alguma coisa de ficção, um longa. Então imagina, tu assiste um longa de ficção do Mato Grosso, aí tu vai ter um longa de ficção de Macapá, um longa de ficção de Porto Velho, Rondônia.
Saindo um pouco daquele eixo ali, concentrado,
aí as,
né?
As histórias ficam diferentes, né?
E o Brasil passa a conhecer mais,
passa
o Brasil.
Passa a conhecer e com outra pegada, com outro olhar, com outro universo das coisas, eu acho bem legal. É um universo que a gente tá aqui, mais ou menos, a gente tá 3 anos vivendo disso, praticamente vivendo apenas disso, né? Tirando
e
os
tá
frilos,
conseguindo, né?
Conseguindo,
que bom.
Né? E aí...
Isso é um grande avanço, né? Mesmo.
Tem horas que você tá lá em cima ou tá lá embaixo, mas assim, eu acho que esse desafio é muito interessante, porque você consegue unir forças com muita gente de vários locais diferentes, né? A gente tá tentando, por exemplo, nesse exato momento, o pessoal da Muamba, que era uma sala que a gente fez um projetinho juntos, a gente tá esperando que saia o resultado, eles estavam lá na Transamazônica fazendo um projeto deles, uma moçada bem nova, bem bacana. Então eu fico olhando, digo assim, gente, tá um pessoal fazendo as coisas, né? A gente fez um clipe agora do Pio Lobato, o músico, que foi com o pessoal também da equipe reduzida, que é um pessoal do cinema daqui, da UFPA. E a gente tá hoje, a gente vai olhar a edição final do clipe, pra lançar, que é da Natura. Então, aí assim, sabe, essa troca com várias várias ideias diferentes, é bem, bem bacana.
Sessão Cult.
A peregrinação de uma mulher, empenhada em cumprir uma promessa durante as festividades do Círio de Nazaré de 2015, é o tema do curta-metragem documental Caminhada. A personagem dessa história é a professora Cris Feitosa, que realiza a Romaria de Castanhal a Belém para atender a promessa de uma falecida irmã para Nossa Senhora de Nazaré. Mas muito mais do que contar apenas a história de Cris, o filme busca fazer um registro dos atos de fé e sacrifício de centenas de romeiros. Um dos destaques da obra é justamente a voz desses promesseiros anônimos. O filme é uma produção da equipe reduzida e foi todo filmado durante as 24 horas de duração da Romaria, percorrendo os 79 quilômetros de translado. No caminho, são registradas a emoção e a fé das pessoas que se lançam nessa caminhada.
Escurinho do Cinema.
Hoje temos a honra de receber aqui o jornalista, escritor Ismael Machado. Eu queria voltar um pouquinho aos cientistas que ninguém quis ouvir. O Ever Roger, né? Uhum. Que é daqui da UFPA, que uhum. é do programa de pós-graduação em biotecnologia. Isso. Qual é a história que tu vai destacar aí do professor?
Olha,
aqui da UFPA?
É o seguinte, teve uma época em que houve um surto de doença de Chagas, Macapá e aqui em Belém. Tivemos um surto de doença de Chagas. Alguns pesquisadores, do Evandro Chagas, daqui da UFPA, de outros lugares, começaram a discutir uma questão de uma cadeia. O que estava causando esse surto de doença de Chagas? E o Hervé foi uma das pessoas que conseguiu detectar que havia uma relação entre o açaí consumido e a doença de Chagas. E ele propôs adaptações de técnica de branqueamento. E aí ele foi muito meio combatido, porque assim, o que é que um belga vem falar da cultura local, né? Mudar hábitos e tal. Só que ele fez umas coisas muito interessantes, por exemplo. Ele isolou, ele reproduziu em laboratório o tremelicar do popopô, né? E ele viu a questão que o bichinho lá defecava, urinava. Não? E aí ele conseguiu ver que isso, mesmo que você tirasse o barbeiro, tinha esses restos, esses dejetos do bicho lá, né? Então ele adaptou uma técnica do branqueamento, que é você colocar o produto, o açaí no caso, numa temperatura X, depois colocar na temperatura Y e tal. E isso meio que padronizou em algumas barracas de açaí no Belém. Alguns alunos deles criaram um aplicativo para identificar onde tem essas barracas, que usam o método adequado do açaí. E o fato é que hoje a gente tem o açaí no mundo inteiro. O açaí é exportado para os Emirados Árabes e tal, para Canadá, para São Paulo, para Rio. E muito se deve a essa padronização de um produto, né? E o Hervé entra nesse contexto. Então a gente está trabalhando com essa coisa desse pesquisador belga que já está aqui há 24 anos, né, que se interessou em pesquisar o açaí, lançou algumas ideias, foi meio combatido por isso, até ameaçado de morte, ele foi, recebia telefonemas ameaçadores e depois...
Que hoje, era uma ruptura, né, de um costume
exato,
grande.
Uma cultura, de um paradigma muito grande. E hoje em dia, assim, o açaí, ele tem um processo...
Hoje em dia você tem que se enquadrar nesse sistema, né, nesse
aí,
modelo de pesquisa.
E ganhamos todos, né, então assim, o açaí se torna um produto que você toma com mais confiança, digamos assim, ele se tornou um produto de exportação, não se tornou mais um produto apenas local.
E aí vem para desmistificar também um pouco da questão dos cientistas, da divulgação científica, também vem contribuir, né? Principalmente
Sim.
com a divulgação científica,
Sim.
né, Ismael? Que eu achei isso bem interessante.
A gente faz um negócio que é bem legal nessa série, que é assim, a gente mostra o cara trabalhando, mas a gente mostra um pouco, a gente humaniza o cara. Então, assim, tem o professor Felipe Franside, lá do IMPA, lá em Manaus, ele toca um violão que é maravilhoso. Então, assim, a gente tem ele na casa dele tocando violão, sabe? Tem o outro que vai ser o Steve Herren, que é lá no Rio de Janeiro, que a gente já, como ele foi músico, a gente já combinou também que vai ter uma situação assim. Enfim, a gente tá buscando humanizar os personagens da maneira mais... trazê-lo para um universo que não seja só aquela coisa do cara, do laboratório, não, mas o cara tem vida, né? O cara é humano como nós. Então isso é legal também. Então, assim, é da gente pegar e trazê-los para um patamar que, assim, eu poderia estar tomando uma cerveja com esse pesquisador, porque ele tem umas histórias para contar, né? Tem umas histórias diferentes para contar. Então, assim, alguns vão ser com família, com filhos, e outros vão ser... Tem um pesquisador que gosta de andar no mato, a gente já botou o cara para andar no mato, tá? Anda no mato, faz situação.
É mostrar um pouco
tal,
do dia a dia deles mesmo, né? Isso é bem interessante.
É bem legal. Então, assim, e com equipamento, assim, a gente tá viajando com 260 quilos de equipamento. Então, assim, estamos fazendo time-lapses que é aquela coisa de você colocar a câmera e ficar passando tempo, de tempo.
Que aí depois dá uma sensação de...
pressa, né? De passagem, né?
No vídeo.
Estamos com drones, enfim, são duas câmeras. Então, assim, equipamento pra caramba, um equipamento de primeira qualidade. Porque a primeira janela é TVs públicas, mas a intenção é que a gente consiga depois outras janelas, consiga que ele seja... Porque a gente está fazendo com um produto com uma qualidade, a gente chama assim, a gente está brincando assim, olha, qualidade Netflix. Eu acho que ele vai ficar bem legal, ele está ficando muito, muito interessante, assim, bem, bem legal mesmo. E, enfim, eu acho que vai ser um produto bem legal.
E com as redes sociais fica mais fácil de divulgar, né, de socializar toda essa produção, né, Ismael? Muito obrigada por ter vindo, te agradeço imensamente, parabéns pelo trabalho.
Sim, a gente vai trazer os Soldados da Araguaia para ser exibido aqui, porque a princípio ele é TV, mas a gente está fazendo sessões, ele foi para a Mostra Nacional de São Paulo, vai ter umas exibições no Rio, mas como tem o pessoal da Clínica do Testemunho, eles vão fazer uns eventos aqui em Belém sobre essa questão da época da ditadura, então com certeza a gente vai trazer o filme pra cá e vai fazer umas exibições depois com os debates e tal, que também é um filme que ficou muito, muito, muito bom, Soldados do Araguaia.
Pra quem quiser ver agora...
Não, agora tá complicado.
Não pode
porque,
ainda.
Assim, porque a gente tá exibindo apenas o cinema, porque ele vai passar no Cine Brasil TV, então é assim, a janela Sim. é deles. Eles permitiram depois... essas exibições primeiro nessa mostra, porque é mostra e tal, né? Mas agora não dá pra ver ainda na TV, porque ainda não chegou ainda pra TV. Mas depois a gente divulga legal.
Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns por todas as iniciativas. Muito sucesso, cada vez mais.
Obrigado.
Na trilha do cinema.
Olá, meu nome é Edson Palheta, estudante do curso de cinema e audiovisual da UFPA. Eu queria pedir uma música do R.I.M. do filme O Mundo de Andy. É isso aí, valeu. Got mean by the apple.
Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are we losing touch?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing out there to sleep, nothing is cool. If you believe.
Escurinho do Cinema.
O programa Escurinho do Cinema hoje recebeu o jornalista, escritor e cineasta Ismael Machado, que entre tantos projetos está lançando agora o documentário Soldados do Araguaia, um recorte sobre a ditadura aqui no Pará, e também está gravando a série documental Os Cientistas que Ninguém Quis Ouvir. Muito obrigada mais uma vez ao Ismael pela participação e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou hoje o Escurinho do Cinema. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje excepcionalmente foi minha, Elissandra Batista. Gravação e montagem, Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre o cinema.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.